Nós, inclusive, complementando essa informação, senhor presidente, tivemos no sábado uma grande reunião preparatória da Comissão de Jornalistas pela Igualdade Racial, uma das comissões mais importantes e mais atuantes do nosso sindicato, justamente num trabalho de planejamento para ações de atuação nesses casos que, infelizmente, estão se tornando cada vez mais comuns, mas também na prevenção desses casos, porque agir a posteriori pode ser, digamos assim, dar visibilidade ao sindicato, mas não preserva a dignidade dos profissionais, o que tem sido constantemente violada. Mas, continuando, presidente, até para encerrar da maneira mais rápida, esse espancamento que nós relatamos só foi encerrado pela ação dos agentes da Polícia Federal que chegaram ao local, e nós precisamos, inclusive, mencioná-los, Leonardo Carvalho e Erickson Silva. No entanto, durante essa agressão, o senhor Afonso Luciano Gomes Amâncio Júnior tentou jogar o jornalista do terceiro andar do mezanino. Posteriormente, o próprio investigado deu seguimento a essas ameaças na presença de um delegado da Polícia Federal, delegado que prestou o auxílio e que deu a declaração consubstanciada para esse conjunto de ações que estamos tomando. Essas ameaças de morte nos causam um especial, não só constrangimento, mas um apavoramento, porque trata-se de pessoa com suspeita de ser mandante de outros crimes no estado do Amazonas. Diante desses acontecimentos, nós levamos, o Vitor tomou as providências cabíveis de boletim de ocorrência e foi encaminhado, com auxílio, inclusive, de um senador desta casa, um pedido de audiência e de proteção do Estado ao ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso, por quem temos maior apreço e sabemos que, na condição de alguém que já atuou, inclusive, em investigações, sabe que tipo de atitudes alguns investigados estão dispostos a agir. Tenho certeza que o ministro tomará as providências, mas tenho certeza também que a interferência desta comissão, da Comissão de Direitos Humanos, nesse caso, tornará ainda mais célere essa decisão de dar proteção do Estado a esse nosso colega antes que algo de mais grave ocorra, até por se tratar de uma investigação da Polícia Federal de altíssima gravidade, um caso de desvio de dinheiro que precisa ser, de fato, investigado. Esse documento que nós estamos passando ao senhor, ele é assinado não só pela vítima, pelo presidente, mas também pelo presidente do Comitê de Imprensa aqui do Senado Federal, um colega muito solícito na defesa dos direitos da nossa categoria, que, infelizmente, senhor presidente, vem sendo cada vez mais vítima desse tipo de comportamento de investigados, talvez por uma sensação de impunidade que tem se consolidado entre os agressores nos últimos anos. E é justamente não só para evitar um mal maior no caso do nosso colega, mas para interromper essa sensação de impunidade que vem crescendo entre os agressores que nós solicitamos a intervenção dessa Comissão de Direitos Humanos. Muito obrigado por nos dar direito à palavra, presidente. Peço mais uma vez reiteradas desculpas a todos os participantes dessa audiência pública, mas trata-se de assunto de enorme gravidade. Muito obrigado, presidente.
Se os senadores me permitirem e também nossos convidados, eu acho que, de fato, tem que ter um desdobramento. E não é a primeira vez que nós recebemos aqui denúncia de agressão a jornalistas. Se os senhores concordarem, nós vamos dar todo o procedimento naturalmente legal na comissão, vamos encaminhar o material que vocês deverão me apresentar nesse momento, a Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República, vamos também dialogar com o Ministério da Justiça, mas se os senhores se dispuserem, nós faríamos uma audiência pública aqui para discutir a violência contra os jornalistas e, inclusive, com a presença dos jornalistas agredidos e denunciando quem são os agressores. Eu acho que é isso mesmo. A sociedade tem que saber, e esse espaço a Comissão de Direitos Humanos vai garantir sempre que alguém for agredido, e tem que tomar providência. Eu quero concordar com vocês, que me lembro, no Rio Grande do Sul, recentemente, um jovem negro pugilista estava, assim, em ascensão absoluta, foi ameaçado há duas semanas, chegou em casa e contou para a mãe: ó, ameaçaram, assim, assim, assim. E a mãe disse: não, te afasta, não vai acontecer nada. No fim de duas semanas, ele foi assassinado mesmo. Então, nós temos que ter essa preocupação, temos que tomar medidas. Então, se vocês concordarem, nós recebemos todo o material, a comissão vai tomar todos os procedimentos que o caso exige para a segurança do nosso querido Vitor, e, ao mesmo tempo, nós fazemos uma audiência pública, chamando, inclusive, a Federação Nacional de Jornalistas, o Sindicato de Jornalistas, convidando os agredidos para que eles possam expor aqui e que cada um saiba que isso não fica assim. Qualquer agressão que for feita, essa comissão haverá de dar um passo, o quantos passos forem necessários, caminhar para o combate e lutar para que isso não se repita nunca mais.
Nós não só agradecemos, mas vamos apoiar e vamos buscar essa articulação junto à Federação Nacional dos Jornalistas, tenho certeza que vai encampar, porque é necessário, sim, trazer a público, jogar luz sobre esses episódios que, infelizmente, por sermos jornalistas, não os noticiamos com a gravidade que eles merecem, até para não utilizarmos o nosso trabalho ao nosso favor. Mas, por conta disso, infelizmente, essa prática tem se tornado cada vez mais comum. E é por isso que nós fazemos esse apelo para uma união em torno da Comissão de Direitos Humanos para resolvermos. Aceitamos a proposta, apoiamos a proposta e vamos nos articular para trazer a essa mesa os casos mais emblemáticos e aqueles que carecem de solução urgente.
Só para informar também a você, ao plenário, que naquela questão do que o jornalista Neto, que é gaúcho, também estava preso na Líbia, o senador Suplicy teve aqui, trouxe aqui ao plenário a denúncia. Eu entrei em contato de imediato com o embaixador da Líbia no Brasil. Ele fez contato com as autoridades e me deu retorno dizendo que, olha, até hoje à tarde ele estará em liberdade. Então é esse o nosso papel mesmo, é nossa obrigação, né? Inclusive nós fizemos o convite também ao Neto para que esteja aqui. Quem sabe ele esteja também nessa reunião falando da agressão ao jornalista, quer seja a nível internacional e, naturalmente, aqui no Brasil também. Ok? Então, uma salva de palmas para vocês todos. Parabéns pela iniciativa, por não ficarem quietos. E trazer a luz, como você disse. Não sei se ele quiser dizer algumas palavras, ou se quer dizer algumas palavras, sente contemplado. Está bem, então. Então, está encaminhado. Obrigado a todos. Vamos à nossa audiência pública, como nós combinamos. Os dois painelistas que estão na mesa falarão. E quero deixar bem claro, todos os convidados falarão, se assim entenderem, da questão, e como senador, naturalmente, da importância do estatuto, na visão, por exemplo, aqui, que o procurador já me adiantou, da sua visão na área do trabalho. Outros falarão especificamente sobre os acidentes e nós fecharemos no tempo que for necessário. A nossa intenção é estender o dia de hoje para esse debate sem nenhuma pressa. E, no final, construir aquilo que nós tínhamos nos anos anteriores, que já foi solicitado por mim e por diversas entidades, uma comissão que vai trabalhar diariamente em cima da construção de respostas à situação que se encontram os motoristas e no enfrentamento aos acidentes no trânsito. Por favor, procurador do Trabalho, doutor Adélio Justino Lucas, com a palavra. Me permita só dizer que já está conosco a senadora Cleise, senador Cristóvão e senador Vicentinho.
Senhor presidente, Paulo Paim, senador Vicentinho Alves, senador Cristóvão, senadora Gleise Hoffmann, doutora Mônica, do Ministério Público, presente, senhores integrantes da plateia, demais autoridades aqui presentes. Inicialmente, o Ministério Público do Trabalho tem a agradecer essa oportunidade que essa comissão nos oportuniza, no sentido de poder relatar e dizer sobre o nosso trabalho nesse viés tão preocupante que é a jornada de trabalho do caminhoneiro, do motorista brasileiro. Evidentemente que a discussão estatutária aqui é ampla, nós trabalharemos aqui num viés meramente trabalhista, que poderá ser ampliado, aproveitado, discutido a respeito da nossa experiência. Quero inicialmente fazer até uma justiça a um colega do Ministério Público do Trabalho, chamado Paulo Douglas, que é lotado no Mato Grosso, e ele fez um trabalho brilhante inicial a respeito das atividades aqui mais específicas do caminhoneiro naquele estado. Em razão de normativos, esta atuação dele foi deslocada para Brasília, para o Distrito Federal, em razão da amplitude e o caráter nacional que ela tem e tem por origem. E, nesse sentido, aqui a décima coube tanto a mim e a doutora Mônica a condução dessas atividades nesse viés. Eu quero dizer aqui, senador, a respeito da nossa preocupação, a respeito da jornada de trabalho que os caminhoneiros, os motoristas profissionais estão submetidos. Essa é a nossa maior preocupação, a adequação da sua jornada de trabalho à legislação. Com isso, temos percebido que a jornada de trabalho é uma jornada excessiva e essa jornada excessiva tem gerado no mundo dos trabalhadores acidentes, como o senador acabou de fazer na sua preleção, informar o número de acidentados, o número de mortes, e isso aí está intimamente relacionado com a jornada de trabalho. Geralmente, os caminhoneiros, as empresas, têm metas a cumprir, mas elas têm homens de menos a trabalhar. E, com isso, são obrigados a estender suas jornadas extenuantes, onde muitos dos quais são até obrigados, talvez, entre aspas aqui, a fazer uso de drogas ilícitas para permanecer mais tempo ativo no seu trabalho. E o uso de drogas ilícitas, nós estamos falando aqui dos famosos rebites, que são as anfetaminas, e o uso de cocaína. Quero dizer isso, que aquela notícia que aconteceu no Fantástico, no domingo, nós já desde 2007, nós já trabalhamos de maneira forte no objetivo de regulamentar, regularizar e adequar essa jornada de trabalho. Existe aqui, senhor senador, nas nossas mãos, uma cópia de uma ação civil pública que está rodando aqui na 14ª Vara de Brasília, de caráter nacional, onde nós estamos enfocando de uma maneira incisiva a participação da NTT, também da Confederação Nacional do Transporte, no sentido de normatizar, senhor senador, de maneira objetiva, esse trabalho que esses caminhoneiros estão submetidos. Porque nós sabemos que eles têm metas e são obrigados a cumprir. E isso aí faz o uso dessas drogas ilícitas, trazendo acidentes, um transtorno grande familiar, porque muitos ficam família órfã, um custo excessivo para o INSS, para a Previdência Brasileira, enfim, numa situação de calamidade pública, aquela que o Fantástico mostrou. Quero trazer aqui apenas para ilustrar, senhor presidente, senhores senadores e presentes, no universo de trabalho que foi feito inicialmente em Rondonópolis, nós constatamos o uso objetivo com coleta de urina dos motoristas, aquela coleta voluntária, onde foram feitos exames objetivos, catalogados, critérios científicos, senhor senador. Nós tivemos aquela declaração espontânea do uso de drogas ilícitas, para suportar exatamente as longas jornadas de trabalho. Numa determinada amostragem, nós tivemos que 99% dos declarados que utilizam drogas ilícitas, anfetaminas, cocaínas, 99% desse contingente trabalham mais de 9 horas consecutivas no volante. 40% desse universo, eles trabalham entre 13 até 16 horas de trabalho diário, senhor senador. E 31% desse mesmo universo trabalham mais de 16 horas, senhor senador. 31% desse universo, mais de 16 horas de trabalho dia. Exatamente. Então, senhor senador, o senhor vê que carga extenuante e ostensiva que nós estamos submetendo nossos trabalhadores brasileiros. Então, a nossa preocupação, senhor presidente, é muito grande em relação ao trabalho objetivo e efetivo dessa categoria. Por quê? É porque nós estamos percebendo que os acidentes de trabalho estão dizimando vidas na juventude, no pleno vigor do trabalho, onde muitos dos quais... Se nós ainda tomarmos as medidas cabíveis, senhor senador Cristóvão, nesse momento, ainda permanecerão dependentes dessas drogas. Então, senhor presidente, dos motoristas que admitem o uso de drogas ilícitas, 46% deles, noutra amostragem, trabalham mais de 16 horas. Então, nós temos um universo
muito danoso à saúde do trabalhador, nesse capítulo que trabalhamos, senhor senador. Individualmente, nós sabemos de uma maneira, são os patrões que impõem determinada execução de determinada tarefa. E quando ele impõe essa tarefa, nós sabemos que um dia tem 24 horas. Nós sabemos quanto que ele pode trabalhar. Então, de uma maneira, olha, o senhor vai cumprir essa tarefa, o senhor tem 2 dias para ir no porto tal, voltar e etc. Então, isso aí implica numa determinação implícita que o senhor cumpra a sua jornada da forma que o senhor melhor achar. E para manutenção do seu posto de trabalho, nós temos essa quase que obrigatoriedade desse trabalhador trabalhar em situações, jornadas inadequadas, além dos limites biológicos e do socialmente permitido e até do legalmente permitido, que é a nossa esfera. Nós percebemos que nesse conjunto dos trabalhadores autônomos, senhor senador, nenhum deles, dos autônomos, nenhum deles trabalham mais, 33% trabalham mais de 12 horas. E nenhum deles trabalham mais de 16 horas. O que nós queremos trazer com esse dado? É que o trabalhador autônomo, ele não está muito vinculado com aquela imposição implícita do seu patrão de cumprir aquela tarefa. Nós temos o seguinte, que também para fazer justiça, nós temos que diversas empresas, já percebendo que ele está perdendo o seu capital humano, ele já está fazendo restrição, senhor senador, da jornada de trabalho. Então, ele está consciente, o patrão consciente já está fazendo o seu controle de jornada. Através de rastreamento, ele sabe onde o caminhão sai, para, avança, e também até do corte, através das tecnologias, do corte de combustível. Então, o caminhoneiro para. Então, nós temos de trabalhar a seguinte ideia. Nós não podemos parar o Brasil. O que, que nós temos de trabalhar? É trabalhar uma ideia sistemática de como funciona o transporte de cargas no Brasil, nesse viés. Questão de horário e tudo. Então, senhor senador, o que nós trazemos aqui é uma preocupação objetiva desses trabalhadores. Nós, do Ministério Público, senhor senador, entendemos que a Agência Nacional do Transporte Terrestre tem é preponderante, é fundamental na regulamentação desse trabalho, porque a lei lhe autoriza, senhor senador Cristóvão, a lei lhe confere poderes para poder regulamentar esse trabalho. Está na lei, na própria lei, na 10.233, de junho de 2001. Então, nós temos que trabalhar essa situação.